Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Sejam todos bem-vindos ao Bate e Volta, o nosso programa dinâmico de informações da programação do Na Trilha. E para você que está chegando pela primeira vez, o meu muito obrigado pela sua audiência e fica o convite para conhecer os nossos serviços, produtos, programas em vcnatrilha.com.br. Eu sou Renan Cirilo Alves, o arroba recirilo das redes sociais. Deixando aqui o meu muito obrigado, o agradecimento a todos que compartilham e participam do Na Trilha. À minha direita, eu quero já deixar o espaço para ela se apresentar.
Euzinha, Lúcia Conrado, arroba Lúcia Conrado, bebê nas mídias sociais.
E aí, já à minha frente aqui, agora a gente está gravando presencialmente, né? Por favor.
Salve, salve, Na Trilheiros, Gisele Capellini de Vila Velha. É um prazer estar aqui novamente.
E ele que está aqui quietinho, mas... feliz no coração, eu já percebi pelo sorriso dele, foi pego de surpresa com os novos equipamentos aqui na trilha, Rafael Pelissari.
Olá, natrilheiros e natrilheiras, sumido, né? Não venho aqui, não compareço a esse estúdio desde antes da pandemia, né?
Então, não é?
Pelo menos uns 5 meses ou mais afastado aqui das gravações presenciais, mas estamos de volta.
Eu já quero deixar claro para vocês aqui, para quem tá participando com a gente, que o Na Trilha tem um parceiro. Né? E eu quero deixar esse recado aqui para você, que é da região da Grande Vitória, aqui no Espírito Santo, que a Edite.com Informática é uma empresa especializada que você pode contar com qualquer coisa que se refere à tecnologia, né, Rafael?
Exatamente.
E são 14 anos de mercado, tá? Prestam serviço de manutenção de computadores, notebooks e serviços diversos, né? Dos mais variados. Você pode chamar eles lá no WhatsApp, que é o 2799-723-8609. Vai lá, faz seu orçamento, tira dúvidas, o pessoal lá tem um atendimento bacana. E olha, eu quero deixar aqui um convite para que você vá lá nas redes sociais da Edite.com e fale, ó, tô conhecendo vocês através do Na Trilha, hein? Vai ser muito bacana.
Tanto no Facebook quanto no Instagram mesmo, é edite.com.es.
Show de bola. E se você quiser conhecer e se você quiser saber como que funcionarão esse espaço publicitário, né? Como trazer a sua marca aqui para dentro Na Trilha, é só você procurar a nossa empresa e entrar em contato com o setor comercial, que é o contato@vcnatrilha.com.br. E hoje nós vamos falar de quê, Rafael?
Sujeirinhas, detritos, lixo, coisas que não deveriam estar ali.
Ah. Pessoas também?
Pessoa tá valendo também?
Pessoas, persona não grata.
É um momento da gente refletir qual é a dificuldade, qual é o momento que a gente pode trazer de conscientização para o nosso ouvinte. É um bom tema, né?
Bom tema.
Vamos conversar um pouquinho, trazer para você aqui como que os detritos atrapalham e ficam incomodando as outras pessoas que participam da vida. Situação que é muito comum para muita gente e conosco não é diferente, para você ouvinte também não é diferente, é esse problema de lixo, né? Nós gravamos até um programa, não lembro agora qual era o número dele, qual foi que a gente gravou, se a Gisele puder me lembrar aqui vai me ajudar, mas nós já falamos sobre isso, né, Gisele?
Falamos, ainda era o que rola, né?
Isso, era o formato antigo, então nós não falamos ainda. É um programa.
Ano passado.
Isso, o programa O Que Rola. É onde nós falamos sobre os lixos, né, e que a gente encontra aí em vários locais, mas ficou aquele sentimento, né, de que algo mais pode ser feito, algo mais pode ser falado.
Até teve ouvintes que pediu pra gente explorar mais o assunto, não sei se você lembra aí, quando a gente divulgou o programa, é bem interessante.
Isso.
E é sempre bom lembrar, né, o tanto que a gente pode contribuir com a preservação da natureza.
Uhum.
E com a preocupação também com o próximo, né, outras pessoas vão usar aquela trilha, aquela via, outras pessoas vão estar ali usufruindo daquele espaço, então por que não deixar limpinho, deixar organizado? Né?
Exatamente.
É. Infelizmente é um assunto recorrente, né? É uma pena a gente ter que ainda falar sobre lixo, sobre não jogar lixo no local impróprio e tudo mais. O ideal seria a gente não ter que gravar esse tipo de programa falando desse tipo de assunto, né?
Eu acho que a gente vai ter que falar mais vezes, né? Rafael, você que anda bastante, ou pelo menos andava muito de bicicleta, né? Eu vou parar de ficar contextualizando, pandemia. Não, tudo bem, a gente ainda está vivendo esse momento, mas você, por exemplo, você lembra alguma situação, alguma cena, algo que te impactou no que se refere a lixo, a detrito e irresponsabilidade de outras pessoas?
No ciclismo, principalmente mountain bike, o pessoal tem muito hábito de levar a camisa, né, feita para ciclista, ela tem uns bolsinhos traseiros.
Ah, é verdade.
Então o pessoal vai enfiando ali mariola, barrinha de cereal, carboidrato e gel. Então no meio da trilha eles consomem aquilo. E eu não sei qual é a dificuldade, da mesma forma que eles tiram aquilo da camisa e consomem, colocar de volta na camisa. Então eu, como eu era sempre daquela galera que ficava lá atrás, né, sem pressa, sem muita pressa, eu ia passando, varrendo a trilha, vamos dizer assim, só catando sujeira dos outros, que o cara na pressa ali, na competição, de repente querendo fazer um tempo, caiu da mão dele, às vezes ele nem jogou, mas foi guardar, caiu, mas ele sequer para ir lá, voltar e pegar, e vai embora e vai deixando sujeira.
O cara da bike, né?
É.
Isso aí você vê com mais recorrência em algum tipo de modalidade ou
não,
geral?
Falou que vai juntar um monte de gente para pedalar em trilha no meio do mato. Ser humano, né? Então.
Nossa, agora uma coisa que me incomoda muito: detritos humanos, né? Dejetos humanos, né? A pessoa realmente ela não se preocupa com o outro. Não se presta ali, até mesmo o papel higiênico, né? E deixa lá no meio da trilha. Isso é algo que incomoda tanto e que dá tanta tristeza de ver, porque a gente tá ali vivendo e tentando ter uma experiência fora do meio urbano, né? E aí é conectado meio que na porrada isso.
E eu tenho uma dúvida que eu acho que a Lúcia vai conseguir tirar. Lúcia, casca de fruta é lixo?
É lixo. O ideal é você não deixar casca de fruta no ambiente. Você vai, vou jogar a casca de banana ali, a casca da laranja, porque ela é orgânica.
É meu pensamento.
Não, não. Na verdade, aquilo ali pode criar um desequilíbrio. Pode trazer... Na deterioração desse material, ele vai trazer mau cheiro, bactérias, algo que não tem a ver com aquele ambiente. Algum animal pode comer aquela casca e não é legal para o animal, porque ele pode achar que aquilo ali vai estar sempre por ali. Então, isso muda o aspecto do animal em sentido de que ele tem que procurar o alimento dele não no mato e não esperar na beira de uma trilha encontrar vestígios de comida, no caso, casca de alimentos.
Qualquer tipo de resto, né? Acho que não dá, porque ele, a gente viu, ou pelo menos, não sei se vocês viram, os macacos, né, lá na Tailândia, se eu não me engano, como teve a baixa de turistas, né, a baixa de visitação de turistas, eles começaram a invadir a cidade, começaram a invadir as casas, o comércio, em busca do alimento que ele tinha com facilidade. E aí?
É a questão do desequilíbrio, né, como a Lúcia falou. Aquele dejeto ali, aquele resíduo de detrito, ele não é natural daquele lugar. Então, o animal, ele cria uma dependência, né? No momento que deixa de existir, ele vai procurar outros ambientes onde ele consegue encontrar aquilo que para ele era fácil no momento.
Imagina você, Gisele. Eu vou jogar minha casca de banana, é só uma casca de banana. Aí eu faço isso, a Gisele faz isso, o Rafael, depois vai passar daqui uma hora, faz isso também. Então, essa uma casca de banana virou 20 cascas de banana.
E mais, a primeira abre precedente para as próximas. Então, se eu tô na dúvida se pode jogar casca e vejo uma no chão, então pode.
Tá, e o Rafael é um cara que eu sei que ele faz isso, eu também faço, mas...
Jogar casca de banana?
Não, calma.
Botar no bolsinho e levar para casa.
Recolher o lixo, né? Você se preocupar ali com o outro e fazer essa coleta. Vocês acreditam que esse tipo de atitude ele gera esse senso comum também? Poxa, o cara tá recolhendo ali, a pessoa tá recolhendo, o indivíduo tá recolhendo, eu vou fazer essa coleta também. Particularmente, dificilmente eu vejo isso acontecer. Acho que quando tem o primeiro ali, começa a ter aquela reação em cadeia, mas Raramente eu vejo isso, para minha profunda tristeza.
Olha, eu vejo assim na minha proximidade, porque eu tenho sobrinho, tenho crianças em relacionamento, assim, então é a questão do exemplo, né? Então quando você faz, você acaba sendo espelho, né? Servindo de exemplo para outras pessoas. Então a família toda acaba incorporando e fazendo, assim. Posso não conseguir abraçar o mundo com a minha atitude, mas se eu conseguir transformar quem tá perto de mim, para mim já é uma grande vitória ali.
É, eu quero ressaltar aqui que até existe uma ação que os montanhistas capixabas fazem aqui uma vez por ano, que é a limpeza do Morro do Moreno, que é um cartão postal, um centro de prática de atividades de aventura. E isso, o pessoal vai lá, tira foto e tal, mas precisa mesmo ter esse tipo de evento? Seria tão legal se as pessoas pudessem, de fato, recolher o próprio lixo e trazer embora, para não ter que esperar um ano para fazer essa limpeza.
Mas, Renan, voltando à sua pergunta anterior, eu acho que o exemplo, ele traz mais pessoas para fazer a coisa certa. Eu posso falar com toda certeza a respeito da limpeza do Morro do Moreno, porque eu estive à frente desse movimento da ACE, da Associação Capixaba de Escalada.
Sim.
E por 2 ou 3 anos, mais ou menos. E observei, com o passar dos anos, que diminuiu a quantidade de lixo. Uhum. Eu não sei hoje como é que tá, porque faz muito tempo que eu não vou no Morro do Moreno, porque aquele lugar lá virou um ponto turístico muito frequentado. E eu sou aversa a muita gente no lugar.
Aglomeração, Lu?
Aglomeração. E nesse momento também tem tudo a ver, né? Mas tudo bem, isso é outro assunto. Então, eu não sei como é que tá hoje, mas de fato, por exemplo, a pichação, hoje você não vê mais pichação na pedra, na face principal ali, quando a gente atravessa a terceira ponte. Então, de fato, a ação de limpeza anual, ela vinha surtindo efeito, porque saía nas mídias, as pessoas participavam,
né?
Divulgação. Então, se você faz a coisa certa, a chance de você multiplicar essa ação é muito maior. Lógico, de 10, vamos dizer, 6... vão entender a ação. O restante vai continuar fazendo errado.
Mas assim, na época eu lembro que quando começou a diminuir a quantidade de pichações ali naquela área, foi porque foi identificado o pichador. E aí os órgãos competentes, no caso a prefeitura, identificou e chamou a pessoa, falou: olha, a gente já sabe que é você, por favor, pare. Né? E não sei se foram realizadas outras ações de advertência ou punição, se houve alguma multa. Mas o fato é que depois disso parou, né? Então, que bom. Eu vou até trazer aqui um caso que já foi, acho que, falado nesse programa. Não nesse programa, mas na nossa programação. A vez que eu deixei uma cueca suja lá no Morro do Moreno. Eu falei isso aqui, não, né?
Não. Ah, foi no Morro do Moreno?
Você lembra disso?
Você disse que tinha deixado a cueca na trilha, mas não tinha falado onde.
Foi lá no Morro do Moreno. Eu tava lá com mais 3 escaladores, eu ia guiar a via lá, e tava tranquilo, né? Geralmente quem vai guiar é porque tá em tranquilidade pra ir com a via.
Foi na testa?
Não, foi na Bela Vista.
Ah, pois é.
É na testa
na
mesmo.
Na testa.
Então, eu fui lá nessa vez, tava até o...
Então você tirou a cueca com toda a terceira ponte aplaudindo?
Não, não, não. Ali é uma mata fechada, Gisele. Não é... Não foi na base, né?
Eu tô tentando mentalizar a cena, dá licença.
Melhor não.
Melhor não, Gisele.
Eu fui nessa vez, tava o Edivaldo Formigoni e o Becali junto comigo. E eu falei: ó, deu um probleminha aqui, vou precisar me ausentar por alguns segundos. Minutos, na verdade. E eu entrei, mata adentro, não foi na trilha, não foi logo na cara ali, mas eu fui lá bem mais pra dentro, acho que uns 10 metros fora da trilha. E faltou o item de segurança ali, né? Que é o papel higiênico. E aí a cueca ficou por lá.
Agora,
pra minha vergonha.
Minha dúvida. Ah. Você fez um buraquinho?
Sim.
Você enterrou o seu detrito?
Isso.
Sim, enterrei.
Como um bom gato.
Ai, minhau!
Sim. Não, eu enterrei tudo ali, mas hoje eu sei a irresponsabilidade que foi ter deixado a cueca lá.
Ele já tinha guiado, gente, então ele se borrou todo. Perco o amigo, mas não perco a piada, gente.
Verdade, foi antes mesmo. Alguém mais lembrou de alguma coisa aí? Eu falei aqui, dei tempo pra vocês pensarem. Alguém tem algum caos aí, ou que viu, o que aconteceu?
Eu acho que eu frequento algumas praias aqui, e de modo geral aqui, Guarapari, Vitória, Vila Velha, E observo que tem muito lixo na praia. Isso me entristece muito, sabe? Porque é muita gente frequentando praia. Gente de todos os níveis, tá? Por que que tem tanto lixo na praia? Porque tem gari pra limpar? Eu acho que o conceito não deveria ser esse.
Entendi.
Porque não... as praias realmente são limpas, né? Você vê um time de garis aí, as prefeituras, né, procuram manter as praias sempre muito limpas.
Já ouvi gente falando que joga lixo pra dar emprego pro gari.
Uau, que absurdo.
Já ouvi gente falando isso.
Coisa que até, às vezes, a maré traz. Não que esteja certo também jogar lixo no mar, né? Mas, às vezes, a maré traz resíduos, né?
E isso, de fato, a praia, acho que é o mais comum mesmo. Né? O pessoal, vão enterrar. Pô, mas não dá. Porque quando algumas praias têm isso, né? Que a prefeitura passa revirando a areia para tirar o lixo dali.
Antes da praia, eu pensei em pequenas... atitudes que podem ser soluções, como os vendedores ambulantes ou não, mas que ficam ali na praia, terem aquele rolinho de sacola para fornecer, é um custo a mais para ele. É, mas ele tá cuidando do ambiente que ele trabalha também.
É, mas aí ele vai precisar repassar esse custo ali nos produtos dele, e aí o cara do lado, o concorrente dele do lado, baixa ali, não coloca, não tem aquele custo, não tem aquele cuidado, e aí vira uma bola de neve, né?
Mas, o Rafael, em verão, né, alta temporada, as prefeituras costumam ter uma turminha de pessoas legais distribuindo essas sacolinhas. E eu já vi muita gente que recebe a sacolinha, nossa, que boa a sacolinha, vou colocar, guardar não sei o que, o pente, guardar o não sei o que. E vai embora com a sacolinha e o lixo fica.
Sim.
tem isso também, né?
Impressionante.
Você pensa na praia que você junta ali 4 ou 5 pessoas e eles tomam as bebidas em vidro, por exemplo. Dificilmente, se juntou ali, vamos supor, 15 garrafas de vidro, eles vão levantar e procurar um lixeiro, ou seja, esteja lá no calçadão às vezes, para dispensar aquilo da forma correta, né? Muitas vezes você vê isso, o pessoal levanta, levanta o acampamento, né, vai embora e só junta na própria areia o lixo ali e fica ali.
Eu tenho uma ideia mirabolante.
Ah, vamos
alguém
lá.
Ficar... não tem um salva-vidas? Ele pode salvar mais vidas ainda. Ah. Ele fica com um megafone. A hora que a pessoa levanta pra ir embora e larga o lixo... Ei, você aí, de calção vermelho, recolhe o seu lixo. O que vocês acham?
Olha, boa ideia. É uma meta audaciosa, viu? Vamos ver se ele vai ter essa paciência,
esse espírito,
né?
Quem é que topa fazer isso, hein?
É. Você tá se colocando à disposição, Lúcia?
Sim, sim.
Então tá, vamos providenciar um megafone então pra Lúcia.
E vamos filmar. Não, peraí,
mas
né,
tem que ter um bombeiro, um salva-vidas pra me ajudar, entendeu?
Entendi. Tá explicado, né? Então,
tudo fez sentido.
Bombeiro.
Tá, o ciclo se fecha, né? Mas vamos lá.
Renan, nada é de graça.
Nada é de graça, né? Bom, olha só. A gente tem um espaço aqui que a gente abre pros nossos ouvintes, né? Os nossos ouvintes padrinhos, nossos colaboradores. Lá no grupo do Telegram, a gente tem um grupo só com padrinhos, né, só com colaboradores, PicPayers do Na Trilha. E para você também fazer parte desse grupo, é só você ir lá no PicPay ou no Padrinho e pesquisar Na Trilha PC. Nós recebemos um depoimento aqui do nosso ouvinte Rony Goltara. Vamos ver aqui.
Deixa eu dar uma ideia aqui de uma vez que eu fui subir o Monte H. E, pô, saímos de casa...
Monte H.
4 horas da manhã, encostamos o carro lá, subindo pela frente, né, pela face. É onde você vê aqui na praia maravilhosa de Kiuma City.
4 horas da manhã.
E a gente começa a subir aqui embaixo, um pedacinho de mata. Quando tava chegando na parte da pedra, da careca ali, me deu uma vontade de cagar forte, assim. Já era beirando 6 horas da manhã, horário que eu já levanto ali, né.
Era um preciso fazer
o número 2 sempre, always.
Não importa onde
e
seja.
E aí eu falei pra galera seguir reto, que não daria pra eu continuar.
Que situação.
Seguindo daquele jeito. Então eu me deparei com o problema de não ter mato seco. Tava tudo muito molhado, muito úmido.
Isso é um problema.
Então eu tive que arrancar uma gola da minha camisa. A camisa do Pink Floyd branca, linda que eu tinha, maravilhosa.
Branca, hein?
E foi assim. E depois eu cheguei, não falei pra ninguém que eu tinha ficado pra cagar. Quando eu voltei, a galera já tava na metade do Monte H. eu voltei faltando uma manga. E devagarzinho a galera foi assimilando o que aconteceu, sacou? E foi engraçado, porque eu não conhecia todo mundo que tava ali, não tinha intimidade com todo mundo, mas eu não tenho vergonha. E a galera foi assimilando, foi engraçado. Vendo a cara da galera, ah, você foi cagar, seu filho da p. E eu tenho a foto lá em cima no Monte Egar com a camisa faltando uma manga. Isso é um troféu pra ter guardado. Obviamente você não vai botar isso no seu programa, porque eu não estou liberando, fica nesse momento aqui já registrado. Mas é só pra dizer que eu estou olhando e participando dos seus comandos aqui no grupo.
Monte Agar, cara, ficou assim. Monte cagado.
Monte cagada, no Monte, né, cara? Cara, que situação, olha isso. Audacioso, não, ele deu tirar uma manga ali, ele mandou a foto. Uma manga
de uma camisa que ele gostava. Não, primeiro eu já não sei se ele gostava tanto da camisa pra fazer um trilho com ela. Mas tá. Ele gostava muito dela.
É verdade.
De chegar a esse ponto de falar, cara, não vai ter jeito, eu vou ter que rasgar essa camisa. É sinal que ele realmente olhou em volta e não tinha nenhuma outra possibilidade, né?
Uma cara, se limpar com folha seca, velho, deve ser
de bananeira, de repente, né? Deve ser mais gostoso.
Mas, gente, eu já fui no Monte Agar, já subi pela frente ali, de frente pra praia, e lá na trilha de trás.
Você reconheceu
reconheci o ambiente. Aí? Graças a Deus, quando eu fui, não tinha nada lá no meio do caminho. Não pisei nada estranho, né? Não.
Nem deu vontade.
Aí eu fico pensando, aí veio aqui uma imagem na minha cabeça, o seguinte...
Nossa!
É um descampado, assim, uma pedra, né? E a pessoa lá, né? De lá do asfalto, acho que dá pra ver, né? Então...
Ah, lá não tem mata fechada. Então não adiantou nada ele mandar a galera ir na frente, né?
Pode ser que alguém tenha visto uma coisa de baixo, mas enfim.
Rony Goltaro, parabéns aí pela audácia. Obrigado aí pelo seu áudio. A gente tem mais uma participação aqui, vocês querem ouvir?
Queremos.
Quem mandou pra gente foi o João Olavo de Vasconcelos. Vamos ouvir aqui o áudio dele.
Oi, Renan. Um caos que eu passei, dentre os muitos, né, de lixo na trilha, foi em Viana, numa cachoeira. Uma cachoeira bem escondida. Tinha que subir um morro, um pasto, descer uma ribanceira entre árvores. Tudo muito bem escondido. E quando a gente chega lá, né, lindo paraíso, uma cachoeira linda, totalmente cercada de árvores, e a gente mergulhando, eu encontro uma bola de bilhar.
Muito bem.
Uma bola de sinuca no meio do mato, distante de sei lá quantos quilômetros do boteco mais perto. Acho que essa foi a coisa mais pitoresca dentre os sacos de chips pelo caminho. Foi a coisa que mais me surpreendeu.
Cara, João, eu queria pedir o João pra depois lá no grupo falar qual o número que era.
Pra a gente jogar, né, na Mega.
Se era branca ou se era...
Ele mandou a foto aqui, é o número 6, cara. A bolinha verde. Mandou. Ah, Rafael conhece, olha aí.
Sinuqueiro.
Já sabemos de onde pode ter sido aí, hein.
Eu acho que a pessoa que jogou essa bola, ela fez isso de propósito. Vou jogar essa bola de bilhar aqui só pra deixar intrigado quem passa por aqui, entendeu? Porque não tem explicação.
É o ET que apareceu aqui.
Pra você que quer participar também com a gente aqui, mande o seu áudio, mas participe conosco lá no nosso grupo dos padrinhos, né? Do PicPay ou até mesmo o padrinho. Poxa, a gente tinha tanta coisa pra falar aqui, tantos assuntos. Queremos receber mais os depoimentos dos ouvintes, beleza? Eu quero agradecer você, ouvinte, pela sua participação. Quero agradecer você pelo seu download. Tá juntinho com a gente aqui, mandando o seu áudio, mandando a sua participação, compartilhando. Seja contribuindo financeiramente, contribuindo com like, contribuindo com comentário, mandando e-mail. Enfim. Temos aqui várias formas de você participar com a gente. Eu fico muito feliz com
contribui
isso.
Contribui com pensamento positivo.
Pensamento positivo, comentário positivo.
Boas vibrações.
Crítica. O que mais, Rafael? O que mais, Lúcia?
Ah, compartilha nossos episódios. Poxa, não custa nada. É só um cliquinho ali, ó. Indica para um amigo.
E quando a pessoa quiser participar, igual eles dois participaram, o que tem que fazer para
então,
ficar por dentro?
Primeiramente, tem que participar do grupo do padrinho. Né? Tem que participar lá no grupo do Telegram dos padrinhos, né? Então tem ali quem participa com a gente. É um grupo exclusivo para participantes. E é uma forma que a gente tem de privilegiar quem privilegia a gente de maneira mais profunda, né? E cara, tira do próprio bolso ali para acreditar e contribuir com a gente. Quero agradecer de verdade a você que participou, que tá ouvindo até aqui, né? E seguimos a nossa missão aqui de continuar cada semana trazendo um episódio, seja um episódio principal, né? Um episódio na trilha, um episódio de turismo ou um bate-volta. Meu nome é Renan Cirilo Alves, arroba Recirilo das redes sociais. Lúcia, deixa aí o seu recado final, dá o seu tchau, manda aí o seu puxão de orelha para quem deixa o detrito na praia ali.
Gente, carrega seu lixo, vai. Custa nada, nada. Você levou para a praia, ou você comprou na praia, ou levou para fazer uma trilha. Leva teu lixo, vai. Ajuda a gente, vai. Ajuda o planeta. Se não for ajudar você, ajuda o planeta. Pronto, resolvi. Me siga aí nas redes sociais, arroba Lúcia Conrado BB. E você, Gisele?
peraí, como é que é isso? Já jogou a bola pra outra lá?
Você, tá a bola vendo? De bilhar, número 6 pra você. Ui,
você viu que o Renan ficou com ciúme,
ficou,
né?
Pois é.
Mas assim, olha só, Lúcia, eu quero deixar aqui essa provocação aí pra você um dia apresentar o programa, hein?
Tá certo.
Isso aí foi algo que a gente já tava gerando já há um tempão. Poxa, eu quero tirar férias, Lúcia.
Tá, vamos programar isso direitinho, tá?
Ó, deixa, ouvintes, digam aí pra Lúcia, pra ela ficar animada, ou o Rafael, ou a Gisele, pra assumir esse microfone aqui, porque a gente precisa descansar também. Vai, Gisele, deixa aí seu recado final, manda aí seu alô pra galera.
Um grande abraço para os nossos ouvintes, leve seu lixo pra casa, lixo não combina com o cenário, não combina com a natureza, e sejamos conscientes aí ao praticar as nossas atividades ao ar livre. Lixo na natureza, não.
Deixa aqui o convite para que você também escute novamente lá aquele programa no formato antigo, no Bate e Volta, pra gente lembrar e relembrar com as práticas de manutenção das nossas trilhas. Lúcia, quer mandar um recado?
Quero, pro Redi. Pro Redi, pra todos os ouvintes, vamos pro lado verde da força. Será que alguém vai entender isso?
Lado verde da força é maconha?
Não, vocês não assistem Star Wars, as coisas assim, não?
Tem Star Trek, Lúcia.
Star Trek? Ah, não. Você vai apanhar. O Redi vai bater em você, tá?
Obviamente, que eu sei.
Heresia nerd.
Eu sei que você é de Senhor dos Anéis. Vai lá, o Rafael, deixa aí o seu recado final.
Eu quero finalizar com uma frase muito bonita de uma grande pensadora que eu gosto muito. Na trilha, deixo apenas
Clarice
pegadas.
Lispector.
Clarice Lispector, exatamente. Ela já conhece.
É mesmo?
Lógico que não. Mas vale a frase da mesma forma.
A ignorância é uma dádiva, né? Então é isso, Rafael. Eu quero evoluir um pouco mais contigo aqui. O que você achou aqui dessa gravação? Porque a gente está testando aqui coisas novas, estamos testando equipamentos novos, formatos de gravação novo, estamos abrindo espaço para parcerias, espaço para parceiros. Que bom que a gente está conseguindo ter esse tipo de mudança, esse tipo de crescimento do nosso programa. O Redi e a Lúcia, no programa passado, eles passaram por essa experiência e foram surpreendidos pela forma nova que a gente está gravando. E eu queria ouvir de você, o que você achou dessa gravação de hoje?
Eu tive que me segurar nas piadinhas, porque apesar de eu não ter perguntado, eu imagino que isso não vai ter edição.
Não vai.
Então, aí eu falei, eu acho que nessa hora a gente tem que se controlar um pouco mais,
eu não acredito que a gente,
né,
perdeu um monte de piada sua, Rafael.
E eu pensando assim, Rafael está mudado. O que aconteceu
porque
com o Rafael?
Aqui,
essa pandemia, o Rafael já não é mais o mesmo.
Eu tô ouvindo a trilha, cara. Tem noção do que? Parece que eu estou escutando o podcast. Exato. Já.
Escutando ao vivo, né?
Escutando ao vivo. Mas gostei muito das mudanças. Não só na técnicas como físicas e estruturais aqui.
Ah, e tem muita
também
coisa pra vir ainda. E você, Gisele, o que você achou?
Ah, principalmente muito feliz por estar de volta, né? Os estúdios na trilha, com a presença de vocês.
E lembrando que mesmo dentro da situação atual, a gente tá conseguindo manter um distanciamento aqui um do outro, né? Eu tô aqui é praticamente 1,5 metros da Lúcia, a Lúcia tá 1 metro.
E eu tô com a pantufa no pé.
Tá com a pantufa no pé, que é uma proteção aqui do nosso estúdio. E eu deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez, né, aos nossos ouvintes, a você que compartilha, a você que divulga, a você que está sempre fortalecendo, participando lá do nosso grupo Telegram, redes sociais. Estamos juntos cada vez mais, né, Lúcia?
Com certeza, sempre.
E o próximo episódio, nós vamos falar de quê? Nem eu sei.
Ah, eu sei.
Você já sabe?
A nossa expedição, nós precisamos falar dela, viu? Precisamos chamar aquele nosso parceiro.
Ah, mas esse aí vai ficar pro próximo programa. Tchau, galera. Até a próxima. Valeu.
Ui, tchau.
Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.